Capítulo Turismo. Foto Prece. Participantes da Caminhada da Prece em 5 de agosto de 2018, rumo à Festa do Bom Jesus em Albertina. Foto de Nívia Dias. Compras, caminhadas e observação de pássaros. Jacutinga tem muitas atrações para turistas, mas nenhuma delas tão bem sucedida como a do evento Fest Malhas, que em 2017 atraiu 200 mil pessoas à cidade, no 40º aniversário do evento. Em 2018, a greve dos caminhoneiros atrapalhou um pouco, mas nada impede a realização da Fest Malhas. Prorrogada por uma semana, ainda assim a festa levou 180 mil visitantes a Jacutinga. Afinal, a cidade integra um dos mais antigos circuitos turísticos mineiros, o Circuito das Malhas, que existe desde 2005 e abriga mais de 2 mil malharias, metade delas em Jacutinga. Líder na produção têxtil e referência na moda brasileira, o sul de Minas não oferece apenas compras, tem clima de montanha, rico patrimônio histórico, rios e cachoeiras de tirar o fôlego. Especificamente em Jacutinga, seu brejo, o Santuário das Aves, tem atraído muitos observadores de pássaros, que podem contar com um guia residente que já fotografou 326 espécies de aves no território do município. Para quem gosta de caminhar na natureza, os 71 quilômetros da Caminhada da Prece de Jacutinga levam da antiga estação ferroviária da cidade à Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro de Borda da Mata. Realizada pela primeira vez na Semana Santa de 2007, essa caminhada tem se repetido todos os anos, cada vez com mais participantes, e agora ocorre também em dezembro. Outra caminhada concorrida é a Rota da Revolução, que percorre 65 quilômetros de marcos da Revolução de 1932, incluindo fazendas, memoriais e até trincheiras. A pé, de bicicleta ou de ônibus, os participantes são acompanhados por guias e entram em contato com descendentes dos combatentes. No centro urbano, onde não houve combates, Jacutinga abrigou as tropas federalistas. Foto. Sucesso. A Fest Malhas de 2018 sofreu com a greve dos caminhoneiros e o atraso do frio. Mas, mesmo assim, atraiu 180 mil visitantes. Foto de Nívia Dias. A cidade tece. A prefeitura varre o centro, renova a pintura branca dos meios-fios e, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacutinga, a SIJA, sinaliza todos os trevos nas estradas com placas para apontar o rumo de Jacutinga e divulgar o evento. Há 41 anos, todos os anos, na semana que inclui o feriado de Corpus Christi, Jacutinga expõe sua produção de malhas e seu talento para receber pelo menos 100 mil visitantes na Fest Malhas, o maior evento anual de negócios e turismo do município. A cidade toda tece. As malharias locais buscam a mão de obra necessária para produzir e depois atender clientes no atacado e no varejo, aprontam suas novas coleções e preparam cerca de 600 lojas e 60 estandes. A Fest Malhas, uma das mais tradicionais feiras de malhas do Brasil, é organizada pela ASIJA, com apoio da Prefeitura. O espaço do festival, com estandes de malhas, produtos artesanais mineiros e praça de alimentação, tem cerca de 8 mil metros quadrados e há tempos transbordou do Palácio das Artes, onde hoje são realizados desfiles e eventos, e ocupou a rua Augusto Felipe Wolff, na área central. 2 meses antes do festival, a rua é fechada para a montagem de um piso especial e da cobertura para os estandes. Em 2018, a decoração foi inspirada nos fios e na cor azul, tendência da moda para o ano. Foi de causar inveja às cidades vizinhas, também produtoras de malhas, garantem os habitantes de Jacutinga. Além disso, grupos de teatro preparam peças, bandas ensaiam shows, hotéis e restaurantes arrumam seus salões para receber mais e melhor e apresentam novos cardápios. Em 2017, na sua 40ª edição, quase 200 mil pessoas foram comprar malhas em Jacutinga. Em 2018, o evento sofreu com a greve dos caminhoneiros e o atraso do frio, e foi prorrogado por uma semana, sem custos adicionais para os expositores, a fim de atrair visitantes depois de fim do movimento grevista. Pelos cálculos da ACIJA, 180 mil pessoas passaram pelo evento, 10% menos que no ano anterior. Além disso, o impacto das vendas realizadas por meio da internet também é sentido pelos expositores, embora ainda não seja mensurado. Nada impede a realização da Festmalhas. Há anos bons e outros nem tanto, mas é uma iniciativa de longo prazo. Maio e junho são os meses em que Jacutinga brilha mais intensamente e ganha destaque no Circuito das Malhas do Sul de Minas, que produz vestuários em tricô e tecido plano. Moda feminina, masculina, infantil e plus size, moda pet e pijamas, lingerie e acessórios, sem contar a diversidade de queijos, cachaças, artesanatos e doces típicos da região. Um dos mais antigos circuitos turísticos mineiros, o Circuito das Malhas existe desde 2005 e foi certificado pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais no ano seguinte. Surgiu com o crescimento do turismo de negócios nos municípios de Albertina, Borda da Mata, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino, todos integrantes do circuito. Juntas, essas cidades recebem cerca de 1 milhão de visitantes por ano e o turismo de compras representa até 70% da receita desses municípios. Jacutinga é a capital nacional da Malhas e a Festmalhas projeta a cidade como polo turístico e produtor de moda em malhas. A cidade é responsável por 1/3 da produção nacional de malhas, de acordo com a ACIJA. Monte Sião é chamada a capital nacional do tricô. Para não ficar atrás, Borda da Mata passou a se intitular a capital nacional do pijama. Em Inconfidentes, o crochê movimenta o comércio regional. Circuito das Malhas. Líder na produção têxtil e referência na moda brasileira, o sul de Minas oferece muitas coisas além de compras. Clima de montanha, com altitudes superiores a 1.300 metros e uma cultura das mais ricas, com enorme importância histórica e com marcante influência de imigrantes italianos. Junte a essa cultura a hospitalidade local, as belezas naturais, as montanhas, os rios e as cachoeiras de tirar o fôlego. As cidades do Circuito das Malhas também preservam um rico patrimônio arquitetônico do período áureo da produção de café na região. O cenário, antes ocupado pela cafeicultura e pela pecuária, transformou-se. Hoje, a região é um dos mais importantes centros de malharia retilínea do país. Segundo Priscila Moraes, presidente do Circuito das Malhas, não há levantamento do número de malharias na região. Estima-se 1.000 malharias em Monte Sião e outras 1.000 em Jacutinga, as duas cidades principais, diz ela. O movimento nessas cidades não se limita a grandes eventos. A partir de março, é hora de visitar a região e conhecer os lançamentos das coleções de inverno, que acompanham tendências que foram destaque em passarelas internacionais. A segunda quinzena de julho é o momento certo para aproveitar as liquidações de inverno, que chegam a oferecer descontos de até 70%. Quem for visitar o circuito nessa época vai usufruir da qualidade das malhas, tricô, crochê e pijamas, e também do charme e hospitalidade das pequenas cidades sul-mineiras, com suas comidas típicas, doces e queijos. O circuito já se consolidou como um dos maiores centros de produção têxtil do Brasil, mas vai além e resgata a cultura tradicional das comunidades, com eventos que mostram a dança, a música, as tradições e o artesanato local. Além disso, neste cantinho tranquilo do sul-sudoeste de Minas, sempre se realizam eventos com foco na gastronomia e nos esportes, como ciclismo e trekking. Jacutinga é famosa por causa das malhas, mas oferece muito mais aos turistas. Refúgio de uma grande diversidade de aves, com 326 espécies registradas, o município pode vir a se tornar um dos mais atraentes destinos turísticos para observadores de aves, bird watchers, do Brasil e do exterior. Além disso, a cidade tem um guia ornitológico residente, o fotógrafo Geyser Trivelato, que conhece toda a região e todos os pássaros que nela habitam. A observação de aves, ou birdwatching, é uma atividade turística que segue a vertente contemplativa do ecoturismo. Trata-se de observar as aves no seu meio natural, como atividade de lazer. Além da simples observação, com recurso de binóculos e telescópios de campo, essa atividade tem variantes como a fotografia, a pintura e a ilustração da natureza. A maior parte dos observadores de aves vem de países considerados como os maiores geradores de turismo: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Reino Unido. Conscientes da necessidade de preservar os escassos recursos ambientais existentes, nos EUA são mais de 47 milhões de observadores de pássaros. É grande negócio que gera mais de 600 mil empregos e movimenta quase 106 bilhões de dólares por ano. Dados dos operadores turísticos estadunidenses indicam que, por ano, de 4 milhões a 6 milhões de turistas viajam para o exterior, procurando locais onde estejam em contato direto com a natureza. Entre esses viajantes estão os observadores de pássaros. Já a Embratur constatou que, em 2017, o segmento turismo de natureza representou 16,6% das viagens de lazer para o Brasil. E houve um crescimento de 11,5% no número de turistas nas unidades brasileiras de conservação, também em 2017. Para 2018, de acordo com a presidente da Embratur, Teté Bezerra, é esperado o número recorde de 8,6 milhões de turistas nas áreas protegidas. Nas asas da diversidade, com sua abundância de biomas, que propiciam a existência de inúmeros ecossistemas, o Brasil é bastante rico em aves e provavelmente tem um número significativo delas ainda não descrito pela ciência. Tem tudo, portanto, para receber grande contingente de observadores de pássaros de outros países e para fomentar o desenvolvimento desta atividade de lazer entre os brasileiros. Nos Estados Unidos, a era da observação organizada de aves começou em 1873, quando dois jovens ornitólogos fundaram em Boston o Clube Ornitológico Natal. No Brasil, essa história começa em 1946, com a chegada a Porto Alegre do estadunidense William Belton, 1914-2009, que foi cônsul dos Estados Unidos naquela cidade até 1948. Em seus 3 anos de permanência no cargo, ele se deu conta do enorme potencial da atividade de observação de pássaros por aqui. Em 1970, já aposentado, fixou-se em Gramado, RS, e de lá partiu em inúmeras expedições para os mais diversos rincões do Rio Grande do Sul, sempre observando pássaros. Em 1972, ministrou o primeiro curso de extensão sobre o assunto na Unisinos. Um grande impulso para a atividade em todo o país surgiu em 2005, com a criação do site Aves do Brasil. Foi o primeiro site para registros de fotos e sons de aves, precursor do atual Wiki Aves. O Aves do Brasil foi atualizado entre setembro de 2005 e setembro de 2009. Teve mais de 2.500 usuários, abriga mais de 20 mil fotos e tem mais de 1.000 espécies cadastradas. Ali, centenas de brasileiros compartilharam suas descobertas em vários pontos do país. Em seguida, o Wiki Aves alavancou de vez a prática da observação de aves no Brasil. Tornou-se o segundo site mais acessado do mundo no assunto e, em abril de 2018, contava com cerca de 30 mil usuários cadastrados. É a grande enciclopédia da avifauna brasileira, onde é possível consultar as espécies postadas em cada município. Estima-se que, no Brasil, haja cerca de 50 mil observadores de aves. Eles são ornitólogos, pesquisadores, universitários, estudantes de ensino médio e fundamental, além de profissionais liberais de diferentes áreas. A grande maioria desses observadores tem alto poder aquisitivo e nível superior de educação, e 70% deles estão concentrados no sudeste do país. Fotógrafo é também guia e ensina a observar aves. Foto no foco. No famoso brejo de Jacutinga, Trivelato guia um grupo de 5 observadores de pássaros em julho de 2018. Foto de Nívia Dias. As aves sempre foram um assunto fascinante para Geyser Trivelato, fotógrafo de natureza e guia de observação de pássaros em Jacutinga. É a classe animal mais fácil de se observar na natureza, em qualquer local que seja, até mesmo dentro das cidades, diz. No município de Jacutinga, ele fotografou 326 espécies diferentes de aves até março de 2018. Como o Brasil tem pouco mais de 1.900 espécies confirmadas em seu território, nada menos que 17% delas estariam dentro dos limites de Jacutinga, a grande maioria hospedada no brejo vizinho à zona urbana, um verdadeiro santuário das aves. Muito antes de se falar em observação de pássaros no Brasil, Trivelato já era um observador. Desde bem pequeno, gostava de passarinhos e começou a ler tudo sobre ornitologia. As viagens que fazia pelo Brasil eram sempre motivadas pela sua paixão pelas aves. Há cerca de 8 anos, baseado no conhecimento que acumulou sobre esse universo, ele passou a oferecer serviços como guia para quem deseja observar e principalmente fotografar as aves em seu ambiente natural. Em pouco tempo, Geyser colocou Jacutinga entre os principais municípios do Brasil para observação de aves. Recebe observadores de aves de várias partes do país e do mundo, a maioria dos quais fica hospedado nos hotéis da cidade e faz suas refeições nos restaurantes locais. O mais importante é que eles gostam do que veem, muitos já voltaram mais de uma vez. Como praticar? O que é preciso para ser um observador de pássaros? A atividade requer pouco investimento, roupas leves e confortáveis, de preferência de cores discretas e que se confundam com a vegetação, boné ou chapéu, sempre, calçados com boa aderência e, se possível, com cano alto, e mochilas impermeáveis para levar capa de chuva, caderno, guia, repelente, protetor solar, água, lanche, etc. A maior despesa é o binóculo, uma das principais ferramentas do observador de aves, porque torna possível a observação de detalhes e características importantes para a correta identificação das espécies. É fundamental saber ouvir e identificar corretamente uma ave que canta no meio da mata. Para atraí-la, Trivelato usa o canto da própria espécie, arquivado em seu celular e amplificado por uma caixa de som conectada ao aparelho. Se a ave não aparecer, ele usa um dispositivo que fabricou e que emite o chamado de uma ave predadora. A ave surge imediatamente. Trivelato lança mão destes recursos de aproximação com parcimônia para não estressar as aves. A observação de aves é uma atividade de lazer que contribui para a conservação dos ambientes naturais e para a educação ambiental e científica. Há épocas e momentos mais apropriados para encontrar determinadas espécies com maior facilidade. Os melhores períodos do dia são o amanhecer, até às 10 horas, e o final da tarde, entre 16 e 18. Nestes períodos ocorre uma maior atividade das aves, em busca de alimento. Caminhadas de Jacutinga. Na Semana Santa de 2007, um grupo de jacutinguenses percorreu pela primeira vez o Caminho da Prece. São 71 quilômetros, e o ponto de partida é a Praça Delfim Moreira, onde fica a antiga estação ferroviária da cidade. O roteiro termina na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade de Borda da Mata, passando pelos municípios mineiros de Ouro Fino, Inconfidentes e Tocos do Mogi. O mesmo grupo já havia percorrido o Caminho de Santiago, na Espanha, e o Caminho da Luz, rota de 200 quilômetros entre Tombos, na zona da Mata Mineira, e o Pico da Bandeira, na divisa entre Minas e Espírito Santo. O êxito da primeira experiência, a ótima recepção ao longo da caminhada e o belo cenário das montanhas de Minas foram estímulos para que repetissem a experiência de 2008 a 2014, sempre na época da Semana Santa, com um grupo cada vez maior. Os peregrinos continuaram a se multiplicar e hoje, com o trajeto inteiramente sinalizado, a caminhada atrai peregrinos todo final de semana. Para estender os benefícios dessa caminhada aos amantes do esporte e outros interessados, os organizadores passaram a demarcar e a colocar pontos de apoio ao longo do trajeto. Passaram também a fornecer credencial e certificado de participação. Desde 2015, os moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais à beira do caminho também se envolvem no projeto. Naquele ano, foi realizado o lançamento oficial dessa nova rota peregrina e turística no sul de Minas. É uma ótima opção para finais de semana, sendo um caminho intermediário, de curta duração, que além das oportunidades para meditação, encontro consigo mesmo e integração com pessoas simples, com a natureza e com situações do dia a dia, serve ainda como preparação para quem pretende fazer uma peregrinação mais longa. A rota mais curta para fazer o caminho de Santiago, por exemplo, tem 120 quilômetros. A mais longa tem 850. Jacutinga vai à guerra. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi o movimento iniciado por São Paulo, entre julho e outubro daquele ano, com a intenção de derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas. Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, Jacutinga foi palco importante dessa revolta armada. Na cidade passava a única linha férrea a ligar o leste paulista com a região da Mogiana e havia uma linha de telégrafo importante para permitir o contato do Comando Federalista em Minas com o Rio de Janeiro, então capital do país. Não houve combates na área urbana, mas o comando e as tropas do governo federal ficaram ali sediados. Mas os exércitos paulista e federalista combateram na zona rural de Jacutinga. Fazendas, casarões, trincheiras, igrejas, pontos de artilharia e estações ferroviárias, assim como lugares de passagem, de combate e de acantonamento de tropas. Tudo isso hoje faz parte da Rota da Revolução, criada em 2016 pelas Secretarias de Cultura de Itapira e de Jacutinga, para incrementar o turismo na região. As prefeituras demarcaram o roteiro histórico em toda a sua extensão, com placas indicando os pontos importantes na rota, que hoje é operada por uma empresa privada. São 65 quilômetros, saindo da antiga estação ferroviária no centro de Jacutinga e passando em Minas, pelos bairros rurais de São Luís, Machado e Sapucaí, e em São Paulo, pelo bairro Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Fazenda Malheiros. O retorno é pelos bairros mineiros, atravessando as fazendas da Mata e Bom Café e o bairro dos Esteca. O percurso pode ser feito a pé, de bicicleta ou de ônibus. Em cada parada, as pessoas ouvem as histórias do conflito. O Marechal Eurico Gaspar Dutra, que viria a ser presidente do Brasil entre 1946 e 1951, ainda era major e comandava as tropas federalistas de Minas Gerais, que acamparam na Fazenda da Mata, um dos pontos do roteiro. Netos e bisnetos de pessoas que viveram naquele tempo recontam as memórias de seus antepassados. Em homenagem aos desconhecidos que pereceram na guerra, erigiu-se, em terras da Fazenda Malheiros, o memorial Túmulo do Soldado, que guarda os restos mortais de um combatente cuja identidade se perdeu com o passar do tempo. É um roteiro em permanente construção. Outras cidades de Minas e São Paulo se interessaram por participar da iniciativa. Assim, outros levantamentos serão feitos, novos lugares acrescentados e mais histórias serão contadas. Foto, trilhas e marcos. O grupo de mulheres ciclistas Angels Bike, de Jaguariúna, SP, percorre o caminho da prece em junho de 2018. Embora abandonada, a estação Sapucaí, da antiga Estrada de Ferro, é um dos marcos do trajeto da Rota da Revolução. Fotos de Nívia Dias.